Antes desse episódio começar, você tem que se ligar que ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast é Delas 2021, uma campanha criada para promover a maior participação e promoção de mulheres no podcast. Aproveite e procure pela hashtag nas suas redes sociais para encontrar muitos outros programas. Compartilhe esse episódio com todo mundo que você conhece.
Pra que sincronizar? Sincronizar com o quê, mulher? Claquete? É a emoção do claquete.
Será que eu ainda sei gravar? Ah, não sei.
Vamos lá.
Então, bom dia, Brasil. Boa tarde, Portugal. Meu nome é Jennifer Baptista e esse é o Vórtice de Perspectiva Nenhuma, o podcast da Genius. Faz 2 meses que a gente não grava um podcast, muitas coisas aconteceram e, obviamente, no dia que eu decido gravar, eu amanheço com a minha garganta toda destruída, pra minha voz ficar terrível no podcast, mas vamos lá. Então, a gente escolheu o mês de março pra voltar, porque é o mês do meu aniversário, e também é o mês da campanha Podcast é Delas, que é uma campanha que visa trazer mais mulheres pra mídia do podcast, além de divulgar podcasts feitos por mulheres, que tem mulheres na equipe. Então, esse ano, o motivo da campanha é trazer mulheres que nunca gravaram podcasts pra gravar pela primeira vez, pra participarem, pra chegarem mais perto da mídia pela primeira vez. E pra esse programa especificamente, eu confesso que eu tava um pouco desanimada, porque, como eu falei, eu fiquei 2 meses sem gravar. O último podcast que eu gravei foi em 2020, né? Vocês ouviram no comecinho de janeiro, mas eu gravei em 2020, então mais de 2 meses sem gravar nada. E eu não sabia por que pauta começar. Eu já tinha algumas ideias, temas até de algumas pessoas pra trazer, mas sempre surgiu alguma coisa na hora de gravar, ou eu tava doente, e daí eu queria gravar um podcast pra sair dessa ressaca, e eu não sabia muito bem que tema escolher. Então eu pedi no Instagram pra vocês que temáticas vocês gostariam que eu dessem dicas, porque desde que a Genius nasceu, a Genius Letter, a ideia era eu dar dicas de coisas que eu tô consumindo, de filmes, de séries, de livros, de música. Então eu achei que seria legal vocês dizerem temas específicos ou mais abrangentes que vocês gostariam que eu desse dicas. E acabou que o podcast de hoje é um grande amontoado de dicas, um barato muito doido de dicas. E eu trouxe o Felipe aqui pra, pra comentar, pode dar oi pro público.
Oi, público. Eu sou o Felipe, conhecido como esposo da Jenny e conhecido como a pessoa que faz as artezinhas que vocês veem aí. Vocês devem estar encarando agora. Ou não, né? Se você estiver caminhando.
Não, seria muito bom andar caminhando e olhando pra...
Não caminha olhando pro celular, olha pra frente, pra não tropicar e...
Então, o Felipe vai comentar também um pouco das dicas, inclusive ele ajudou na pauta, na escolha das temáticas. Porque tu foi lá e tu comentou na minha caixinha de perguntas no Instagram também.
Comentei na caixinha de perguntas.
Então, seja como o Felipe, não deixa sua esposa no vácuo. Mas, graças a Deus, teve uma meia dúzia de pessoas que ajudaram hoje. E o roteiro pra esse podcast ficou enorme. Então, não sei, vamos ver. Se vai caber num podcast só, se não vai caber, bem. Jennifer do Futuro aqui pra dizer que não coube, né? Não coube em um episódio só todas as dicas de vocês, porque, como eu falei, eu me empolguei. Eu tinha 9 páginas de roteiro, então 9 páginas não cabem em um episódio só. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu agradeço muito todas as sugestões que vocês deram e eu vou falar de todas, eventualmente. Felipe, a gente vai gravar esses episódios dando mais dicas. Acho que vai ter alguns outros episódios antes, até pra gente trazer outras pessoas pra cá também, pra dar uma noção movimentada, né, pra gente participar dentro da campanha. Mas aguardem que eu vou falar sobre tudo, porque eu gostei muito dos temas, eu fiquei bem empolgada em falar sobre todos eles, mas realmente não houve condições de falar em um episódio só. Então é isso, hoje, no dia que a gente tá gravando, é meu aniversário, então essa é uma forma de presentear vocês ouvintes com coisas que eu gosto. O aniversário é meu, mas quem ganha é você.
Um clássico.
Então vamos começar pela Gabriela Caprioli, ou simplesmente Bi, Que ela pediu dois temas, mas eu vou entregar pela metade. Ela pediu pra falar sobre trilogia do Corneto, mas eu acho que a trilogia do Corneto merece um episódio só seu, porque a gente tem bastante coisa pra dizer. Talvez a gente não tenha tanta coisa assim, mas eu acho que merece um episódio só seu. Daqui a pouco um episódio comentando a filmografia do Edgar Wright, que é meu diretor favorito. E recentemente a gente assistiu Chumbo Grosso e foi muito bom.
Muito bom.
Esse filme é incrível, mas fica pra outra, Gabi.
Pra outra.
Pra próxima. Mas eu vou atender um dos pedidos da Gabi, que ela pediu pra falar sobre séries e filmes com personagens femininas fortes. Então, vou dar aqui as minhas dicas. Talvez eu tenha me empolgado um pouco demais, mas, né, fica aí, porque daí você tem opção pra escolher, se vocês não quiserem ver todas. E eu vou começar por uma série que já acabou, mas que eu tenho um carinho muito grande, que é She-Ra e as Princesas do Poder, que é uma série da Netflix com a DreamWorks, criada pela Noelle Stevenson, que é uma quadrinista e roteirista que a gente ama aqui em casa. Nessa casa, nós amamos Noelle Stevenson. E She-Ra e as Princesas do Poder é, como vocês já devem estar pensando, um reboot, né, da Princesa She-Ra lá do He-Man dos anos 80. Não sei se a She-Ra tinha desenho solo dela, porque não vivia essa época.
Mas tinha. Era pra vender boneco, né?
Ah, é pra vender boneco. Agora é pra vender boneco, não sei. Agora é pra botar a ditadura gaysista no mundo, né? Porque She-Ra e as Princesas do Poder, feito por uma pessoa LGBT, é o que? Uma série cheia de LGBTQIAP+, mais pessoas na série. Então a gente tem bastante diversidade na série, a gente tem casais sáficos, a gente tem casais aquelianos, a gente tem até casal duálico nessa série.
Tem todo tipo, tem casal pra todo mundo.
Então a gente vai ter duas princesas que são casadas e que são muito fofas, que é a Spinderella e a Netossa. A gente tem os pais do Bo, que ele tem dois pais.
Isso é meio spoiler, eu acho.
A parte do Bo. É, motivos pra vocês
motivos assistirem. Motivos pra assistir, não encarem isso como spoiler, encarem como motivos.
E a gente tem muitas coisas legais, a gente tem princesas incríveis com poderes incríveis e toda essa construção desse reino de Etéria é Etéria, não é?
Eternia.
Eternia. Enfim, né? E a gente tem a Adora, que é essa menina, que ela um dia descobre, ela tira uma espada de uma pedra e vira a She-Ra.
Esse é outro filme, esse é o aquele do
ela acha a espada no meio do mato.
Também.
E ela vira uma mulher fortona de 2 metros de altura.
Ela faz crossfit em 0,5 segundos e
ela
fica
faz
gigante.
Crossfit. É muito legal. Se vocês gostam de She-Ra, digam pra mim nos comentários, me digam nas redes sociais, que princesa vocês são de She-Ra. Eu, particularmente, eu sou a mermista com a escorpia, porque eu sou da água e um pouquinho brava, mas eu também sou uma giganta com um coração mole.
Eu tava pensando na que tu ia dizer que tu era mãezona, porque
a Scorpia,
pra mim, ela é a mãezona da série.
É, então eu sou essas duas, Felipe. Que princesa do poder, tá?
Ele não é princesa, mas eu gosto muito do... o Seahawk.
Seahawk.
Porque ele
é um
bobo.
Pirata.
É um pirata bobo.
É um pirata bobo. Como todo mundo em She-Ra. Todo mundo é bobo, mas todo mundo é mais ou menos feliz.
É um bobo do bem.
Porque tem um momento de alegria e tem um momento de tristeza pra chorar. E tem uma música de abertura ótima, que não vai estar tocando, porque eu não quero que esse podcast seja derrubado.
Não tem dinheiro pra pagar processo.
Não tem dinheiro pra pagar processo. Mas She-Ra e as Princesas do Poder é uma série muito boa,
assistam.
Me contem o que vocês acharam depois. Os episódios são bem curtinhos, 20, 30 minutos. A dublagem em inglês é muito boa, a gente tem um monte de gente foda fazendo dublagem. Inclusive a Christina Yang de Grey's Anatomy está aí, então. A gente tem um monte de diversidade nessa série e muitas personagens femininas legais. Tem personagens que são gender fluid também, então é uma série muito legal. Assistam. E me digam depois o que vocês acharam. De princesas do poder para pessoas com superpoderes também, WandaVision, que é uma série que todo mundo já ouviu falar, porque tá todo mundo falando tudo que é lugar, mas eu acho que vale menção honrosa, porque é uma série com personagens femininas fortes. A gente tem a Elizabeth Olsen fazendo a Wanda, a gente tem a Teyonah Parris e a Catherine Hahn também, que são ótimas. Todo mundo nessa série é ótimo. Até o Visão, que não é interpretado por ninguém, é ótimo. Que é apenas uma máquina.
O Visão interpreta a Visão.
Exatamente. O Visão é interpretado pelo computador. E é uma série muito boa, da Disney Plus. Na verdade, é uma minissérie. Ela foi criada pela Jack Schaefer. E ela tem 9 episódios. Todos eles já estrearam. Inclusive, a série acabou na semana passada, desse dia que estamos gravando o episódio. E eu gostei bastante da série. Por mim, não precisa ter mais nada. Esses 9 episódios estão ótimos. E é uma série que, além de ser uma série de uma super-heroína, ela é uma série que funciona muito bem sozinha. Então, se tu nunca assistiu nada do universo cinematográfico da Marvel, tu pode assistir WandaVision com tranquilidade. Se tu assistiu os filmes e tu não gosta dos filmes ou tu desistiu dos filmes, tu pode continuar assistindo, porque a série, ela explica as coisas, né? Ela explica o que aconteceu pra chegar naquele momento. Pode ser que não explique nos primeiros episódios, que eles são mais fora da realidade, digamos assim, mas eles explicam o que aconteceu pra chegar ali. Tu não precisa ter assistido os 20 filmes da Marvel pra ver. Se tu assistiu melhor, tu vai pegar referências de um jeito melhor. Mas o Felipe não assistiu quase nada da Marvel, eu acho.
Assistiu quase tudo, só não assistiu Era de Ultron e o Guerra Civil, o resto tudo.
Tá errado. Tu não assistiu o filme que ela aparece pela primeira vez.
Ah, mas é que quando ela aparece, ela não é legal. Ela fica legal agora.
Então tá. Eu não vou ficar defendendo o filme da Marvel aqui. Mas é uma série muito boa, que ela funciona por si só. E é uma série que ela trabalha bastante metalinguagem de séries de TV. Então, ao longo dos episódios, a Wanda vai passar por várias eras da TV e dos sitcoms. Pra quem gosta de série, vai ser muito bom, porque tu vai pegar as referências. Eu mesmo não tenho todas as referências, mas eu consegui aproveitar bastante. E é uma série muito, muito, muito legal, muito bem feita. Pra mim, é uma das melhores coisas que a Marvel já fez.
Sem dúvida.
Então, recomendo muito. E pra quem gosta de filmes, ou pra quem talvez vá se interessar pela nova fase da Marvel, é a série que vai setar o tom do que vem por aí, né? Então, ela vai ditar muitos caminhos, eu acredito, de coisas que vem por aí, porque a gente tem o filme Doutor Estranho, que é do Multiverso da Loucura. E então, vamos ver. E uma coisa que essa série fez, quem não assistiu até agora e vai começar a assistir, talvez não tenha isso. Mas como é uma série que foi lançada por semana, dentro do Disney Plus, ela criou muito buzz, né? Ela criou uma oportunidade para muitas teorias nascerem. Então, da mesma forma que as pessoas assistiam, sei lá, Lost, Game of Thrones, existia, sabe, essa cultura de estar tentando adivinhar o que aquela coisa que apareceu significava. Então, isso foi muito legal de acompanhar, quer tu goste de teorias ou não. A gente assistiu junto com a cobertura que a Mikan e o Michel do Série Maníacos fizeram. Então, a gente assistiu o episódio na sexta, no sábado. E na segunda-feira, eles lançavam episódios para comentar coisas. Às vezes, coisas que eu não sabia porque eu não li os gibis de X-Men, tava lá, sabe? Tipo, assim, alguma referência. Que não pegar aquilo na série não era ruim. Tipo, não atrapalhava a minha experiência, né? Mas sempre agrega tu saber mais do universo. Então, pra mim, foi uma série muito boa. Eu acredito que mesmo sem ter isso, vai ser legal assistir, né? Ela corrida. Porque a gente tá na era do streaming, então as pessoas já estão meio que condicionadas também a ver tudo de uma vez. E é legal porque tu não vai ter que ficar esperando 7 dias pra saber o que diabo aquela coisa significou.
Sim, eu acho que o streaming devia voltar a fazer nesse formato de um episódio por semana. Porque é legal essa coisa da antecipação, assim, da ansiedade, das teorias e tal. Só uma dica pra quem viu o pessoal comentando na internet e vai começar a ver. Não se empolga demais com as teorias. Porque a série, assim, no geral, tá? Não tem nenhuma obrigação em entregar as teorias que as pessoas inventaram. E, na minha humilde opinião, acho que as pessoas perderam um pouco do controle das teorias. As pessoas exageraram um pouco demais. E isso até atrapalhou um pouco a minha experiência. Porque, assim, não é ruim o final. Sério, não é ruim. Muito pelo contrário. Mas eu tava esperando uma coisa muito mais megalomaníaca e absurda por causa das teorias. Eu acabei entrando no bondinho e quebrei a cara.
Entrou no trem do hype, né? Entendi. E o trem do hype, ele não para, ele vai direto na parede.
Essa é a sétima vez na minha vida que eu entro no trem do hype. A única vez que deu certo foi quando eu comprei a pré-venda do Monster Hunter. Foi o único hype que valeu a pena. De resto, nenhum hype valeu a pena.
Ah, eu particularmente sou uma pessoa que gosta do hype. Às vezes. Depende. Mas a gente só assistiu WandaVision por causa do hype. Porque tu nem tava assistindo. Tanto que o Felipe não assistiu os primeiros episódios. Ele começou a ver, sei lá, no terceiro episódio.
Verdade.
Ele não viu os primeiros episódios. E a gente só começou a assistir por causa do hype. E porque eu fiquei curiosa pelas pessoas comentando. E eu acho que se eu tivesse demorado um pouco mais, talvez a minha experiência tivesse sido estragada por causa de spoilers.
Possivelmente.
Porque eu sei que a gente não pode se deixar levar por spoilers, mas eu fico, às vezes, um pouco brava.
E é uma série que é melhor tu entrar com o mínimo de spoiler. Agora vai ser difícil entrar sem spoiler, mas quanto menos coisa tu souber, melhor.
É, mas impossível, né?
Ah, é difícil.
Se... Porque a gente vive num mundo em que alguém morria em Game of Thrones e 2 segundos depois tu já tava no Twitter.
Eu assisti Game of Thrones sem assistir Game of Thrones. Só pelo Twitter.
Agora um clima um pouquinho mais pesado pra falar de uma série que foi uma das melhores do ano passado. E não tem tanta gente falando assim. Eu acho que devia ter muito mais buzz do que teve. Que é a série I May Destroy You, que é da HBO. E ela foi criada, dirigida, escrita e protagonizada pela Makayla Cole. É uma série que ela é muito pesada, é uma série que ela é muito forte. E ela é proporcionalmente bonita enquanto ela é forte e pesada.
Verdade. Eu acho assim que ela é... Eu acho que a Jenny ia falar, mas tem muitos gatilhos, tipo, muitos gatilhos mesmo. É uma série assim que se tu... passou por alguma situação de abuso sexual ou algo do gênero, não recomendo assistir, ou assistir com bastante cautela, porque ela é forte. Eu me orgulho por ter estômago pra assistir, pra acompanhar bastante coisa, mas essa é uma série que me quebrou, que eu não consegui ver, que chegou determinado momento em que a Jenny assistiu, eu botava fone, baixava a cabeça e não ouvia. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que ela é pesada e que tem que cuidar quem assiste, assim, porque não pode não ser uma experiência muito boa, é uma série muito importante. É uma série que devia ser mais assistida e mais falada mesmo.
Então, como o Felipe falou, ela é uma série que ela vai abordar estupro, ela vai abordar abuso, e vem de uma própria experiência da Makayla, assim. Então, é uma série que, em muitos pontos, ela é bastante autoral. E, assim, tem que assistir, tipo, ciente, né, de tudo isso. Porque é uma série que não é pra todo mundo. Eu conheço muita gente que desistiu no meio que nem Felipe, que muita gente que nem tentou assistir porque já sabia que não ia conseguir encarar. Porque é uma série que ela vai abordar vários tipos de abuso, ela vai falar sobre vários tipos de estupro também, que muitas vezes não tá, tipo, escrito assim, estupro, sabe? E tu já passou por isso. Desde, sei lá, botarem uma coisa na tua bebida e te levarem pro banheiro e te estuprar, até, sei lá, tu transou com a pessoa e a pessoa quer transar de novo, tu não quer, e a pessoa força, isso é estupro. A pessoa tirou a camisinha na hora do sexo, isso também é estupro. Então, tipo, tem vários tipos de estupro. E é uma série que fala sobre isso. A nossa protagonista, ela acorda um dia com a cabeça machucada e ela foi pra uma noitada na noite anterior. E ela não lembra direito o que aconteceu. E aos poucos ela vai formando a lembrança do que ocorreu e ela vai montando esse quebra-cabeça, assim, até ela entender, tipo, tá, aconteceu isso, mas ainda tem o tempo dela entender que isso foi estupro. E daí ela procurar ajuda e ela ter um grupo de apoio, né, tipo, ter uma rede de apoio ali de amigos pra passar por isso, né. E eu acho interessante que não é só a Makayla que vai passar por isso na série, vai ter outras pessoas que vão passar. E o apoio que ela recebe, essa outra pessoa não recebe igual, né? Então, é uma série muito importante. E é uma série que fala sobre esse tema de um jeito que eu achei muito interessante. Mas, realmente, ela é muito forte. Mas, pra quem conseguir assistir, não vai se arrepender, assim. Porque é uma série realmente muito boa. O texto dela é muito bom. Os personagens são muito bons. E, assim, recomendo bastante. I May Destroy You. Não tem nome em português. Eu acredito que vocês consigam assistir no aplicativo da HBO, ou se não, a pirataria está aí pra auxiliar nessa parte. E também falando sobre temas pesados,
agora
e drama.
Um pesado não tão pesado, um pesado mais leve, de certa forma.
Um pesado que é pesado igual. Mas tu não sabe que é pesado.
É um pesado amigo, é um pesado moleque.
Não sei se eu classificaria assim. Mas é a série da Amazon Prime Video, The Wilds, que é uma série que estreou no final do ano passado. E a gente assistiu meio sem saber muito sobre o que era a trama. Ela apareceu um Lost com adolescentes. E ela é uma série criada pela Sarah Streisner e foi uma série bem surpreendente pra gente. Assim, pessoalmente, quando eu assisti o primeiro episódio, não tava com grandes expectativas, mas... ela, no primeiro momento, já aprendeu, assim, e a gente continua assistindo. E na trama tem 8 adolescentes que elas são enviadas pra uma espécie de retiro empoderador. E quando elas estão indo de avião pra lá, de jatinho, o avião cai e elas se veem numa ilha, né, naufragadas, e elas têm que resolver as coisas ali dentro dessa ilha, e aos poucos a gente vai conhecendo quem são essas adolescentes, por que que elas foram enviadas para esse retiro empoderador, quais foram os dramas e traumas que elas passaram anteriormente. E eu achei muito legal que, por mais que a protagonista, entre aspas, ou a pessoa que mais aparece, seja branca, e eu odeio ela, tem bastante diversidade na série, nem todas as personagens são brancas, nem todas as personagens são heterossexuais, e tem as suas atuações muito boas, todas elas, e aos poucos você vai descobrindo também que as coisas não são bem o que parecem, tipo, tem um esquema muito shady por trás desse dito retiro, e, nossa, é uma série muito boa, ela não necessariamente acaba no cliffhanger, mas...
Tem que ter mais.
Ela, tipo, ela constrói, assim, tipo, muitas tretas. Eu quero muito que tenha a segunda temporada logo pra saber como é que isso vai se desenrolar.
Então fica essa recomendação de série pra quem quer ver adolescente fazendo merda e adulto fazendo mais merda ainda.
Ela tá no Prime Video. Se vocês ainda não têm o Prime Video e querem assinar, vou deixar o link aqui embaixo, que vocês me ajudam.
Um presentinho de aniversário pra gente.
Obrigada.
Pode ser um Pix também, é só entrar na DM lá que a gente organiza esse presente.
De náufrago pra mais tragédia, vamos pra Dead to Me.
Por que que série com mulher forte tem que só ter tragédia? A gente agora teve o quê? 4 séries seguidas que foram em cima de tragédia. Só She-Ra, que não é em cima de tragédia.
Também é tragédia.
Só tem tragédia.
Só tem drama.
Só tem drama. Não, tudo drama, tudo drama. De certa forma, é tudo um drama. Mas não é a vida um grande drama cheio de tragédia?
A gente tem que chorar, né? O Brasil, como é que tá?
Essa
série... Pra ficar na bad. A gente já tá nesse clima. Desculpa, peço perdão por não ter trazido nenhuma série de comédia até agora. Me processem.
Good Place aí, ó.
É, tem personagens femininas fortes.
Tem.
Assistam The Good Place. Mas todo mundo já conhece The Good Place.
Mas é que só é o que veio aqui, assim, na mente agora. Pra... Eu joguei essa carta na mesa que é truco.
Tá bom, truco. Mas a série que tá na pauta, que a gente ia falar, é Diz que Amiga para Matar, que é um nome péssimo, mas é o nome da série em português. E é uma série que foi criada pela Alice Feldman e é estrelada pela Christina Applegate e pela Linda Cardellini. Talvez vocês já tenham visto os posters na Netflix. A série tem 2 temporadas, cada temporada tem 10 episódios. E o final da segunda temporada foi um cliffhanger gigantesco, assim, e eu não vejo a hora de ter a terceira temporada pra eu saber como é que isso vai se resolver, porque eu estou, o quê? Nervosa.
Nossa.
E é uma série que, a princípio, eu não tava muito afim de ver, porque eu vi as pessoas comentando, porque as atrizes realmente são incríveis, mas eu ficava assim... E, realmente, o nome Diz que Amiga pra Matar não é muito chamativo.
Eu vou dizer que esse nome é misleading, porque eu achei que era uma coisa e não tem nada a ver com o que era. Eu falei pra gente assim, vai ser assim, assim, assado, não era nada a ver. Esse nome te passa outra impressão.
Porque o nome em inglês é Dead to Me, que poderia ser traduzido como morto ou morta ou morte pra mim.
Morreu pra mim.
Podia ser, morreu pra mim. Alô, Netflix, contrata a gente pra traduzir os títulos.
Dá job.
Mas essa série, um resumo dela é assim, tem a Jen, que é a personagem da Christina Applegate, que ela perdeu o marido, que foi atropelado, e a pessoa que atropelou fugiu, e aí ela tem que lidar com isso. Ela tem 2 filhos, um pré-adolescente e um criança, e ela tem que lidar com isso, e uma das formas que ela arruma pra lidar com esse luto é indo até um grupo de apoio, um grupo de suporte, e lá ela conhece a Judy, que é a Linda Cardellini, que talvez vocês conheçam como a Velma, dos filmes do Scooby-Doo, que é uma pessoa incrível. E a Judy, ela é bem, assim, doidinha das energias, das pedras, da alegria, assim, ó. É uma pessoa completamente diferente da Jen. E elas acabam virando mais do que amigas, elas viram friends. E essa amizade, assim, ela cresce muito rápido, ela escala muito rápido. E elas ficam, tipo, muito BFFs.
Desculpa.
A Judy, ela perdeu o noivo também. Então, né, elas se encontram nesse luto e desenvolvem essa amizade. Só que acontece que a Judy, ela tem um grande segredo. E esse grande segredo vai abalar as estruturas dessa comunidade. Então, eu não vou dizer que segredo é. Vocês vão assistir a série.
Nossa,
e descobrir por si mesmos.
Tô lembrando das tretas do... Nossa, lembrando de todas... Nossa. Lembrando das tretas do final da primeira temporada, do meio da segunda. Nossa. Puta, tô até uma saudade agora. Que série. Assistam.
É uma série muito boa, assim. Tu pode chegar meio despretensioso, mas depois que tu começa, tu vai ficar muito apegado aos personagens.
Sim.
E tu não vai querer abandonar esse mundinho. Mundinho Dead to Me.
Mundinho Linda Carolina Brasil. Ela tá maravilhosa, adora.
Inclusive, essa série me lembrou uma outra que eu botei brevemente na lista, que é Good Girls. Não tem nome em português também, eu acho. Que também é da Netflix. E são três mulheres muito fodas. Elas são donas de casa que acabam entrando na vida do crime. Porque elas precisam de dinheiro. E é bastante ilustrado. E é uma série que ela é um drama, mas ela é uma dramédia, né? Tipo, Dead to Me é uma série de drama, é uma série pesada, mas é uma série bem engraçada. E Good Girls também. Ambas as séries têm piadas muito boas, porque temos comediantes, né, fazendo essas nossas personagens. Então, assistam também Good Girls. Tem três temporadas. E é bem legal. E, assim, ó, pra tu botar enquanto tu almoça, lavando uma louça, assim, pra ficar curtindo, assim, é uma série muito boa. Uma série que também é muito boa, que também é da Netflix, e que não é tão comentada assim, é Blood and Water, ou Sangue e Água, que é uma série sul-africana, que ela estreou na Netflix no ano passado, em 2020, e ela é muito boa. Por enquanto, ela só tem uma temporada curtinha, mas eu já tô bastante ansiosa pra segunda temporada. O Felipe não assistiu, ele
não.
Viu, sim, flashes.
Eu vi algumas cenas e ela era bonita.
Ela é uma série muito bonita, e a Netflix ela tem investido bastante em séries e filmes sul-africanos, e também de Nollywood, na Nigéria, então tem bastante coisa nova, que normalmente no Brasil não chega pra gente, tantas produções africanas, então é legal conferir. E essa série, ela é bem mais dramática, e ela acompanha uma adolescente, que é a Puleng. Quando ela era mais nova, aliás, quando uma irmã dela era bebê, a irmã dela foi sequestrada. E a família até hoje tem muita dificuldade pra lidar com esse fato, porque a menina foi sequestrada bebê. Então eles até fazem, tipo, festa de aniversário pra ela todo ano, porque eles têm essa chama viva de que eles vão encontrar a filha. E essa é, inclusive, a irmã mais velha da Puleng, né? Então, tipo, ela cresceu à sombra dessa irmã que foi sequestrada. Então, tipo, isso é um grande peso pra família, tipo, tem, sabe? A família meio que tá quebrada por causa disso até hoje. O que acontece? Depois de uma briga lá na festa de aniversário da irmã que não tava lá, a Puleng acaba indo pra uma festa no centro da cidade com uma amiga dela. E lá ela conhece uma menina, que é a Fikile. E ela acha a Fikile, tipo, muito, muito legal. Porque a Fikile é super divertida e estilosa. E ela foi nessa festa de penetra e ficou amiga da Fikile. Ela descobre que a Fikile era aniversariante. E tem um menino na festa que fala assim: "Ah, tu é muito parecida com a Fikile, não sei o quê." E aí a Puleng, ela entra numas noias de achar que a Fikile pode ser irmã dela que foi sequestrada.
Olha que loucura.
Então ela vai começar uma investigação pra descobrir se a Fikile realmente é irmã dela ou não. Inclusive ela vai ter uma treta que ela vai ter que trocar de escola, e ela vai pra escola particular da Fikile, vira amiga dela, e ela usa essa amizade. Não usa, mas essa amizade é a porta de entrada pra ela fazer as pesquisas. Então vai ter muita treta, vai ter muita confusão. É uma grande sessão da tarde, só que é uma série. Então vai ter muito drama, vai ter muito segredo, vai ter muitas confusões. E é uma série que não é estadunidense, né? Então é muito legal. Assistam a série, é bem, bem divertida. Pode assistir dublado também, porque o nosso amigo Pedro dirigiu a dublagem.
Então
a dublagem eu assisti em português. A dublagem é muito boa, se vocês quiserem podem assistir em inglês também. Mas é uma série incrível. Pra trazer uma pauta um pouco diferente, vamos trazer um drama fantasioso.
Um sobrenatural.
Um drama sobrenatural.
Sobrenatural.
Vamos falar de Lovecraft Country.
Grande série.
Que é uma das melhores séries do ano 2020. Não tem uma pessoa que assistiu que não gostou.
Impossível.
Se a pessoa assistiu e não gostou, ela assistiu errado, ela tem que voltar e assistir de novo.
Vê de novo.
E Lovecraft Country é uma série da HBO que ela foi inspirada no livro de mesmo nome do Matt Ruff. E o desenvolvimento da série, vocês podem ver que ao longo do episódio eu vou perdendo a habilidade de falar. Porque eu não falo muito. Então eu fico uma hora falando, e chegando no final eu não sei juntar lé com cré, como dizem.
Cré com...
Cré com lé.
Vai.
Mas então, Lovecraft Country, a série foi desenvolvida pela Misha Green. E é uma série muito boa, não só com uma excelente representatividade negra, mas também com ótimas personagens femininas. Então, em Lovecraft Country, a gente vai ter o nosso protagonista homem, o Tick, mas a gente vai ter um time de guerreiras ao lado dele, que vão salvar a bunda dele muitas vezes.
Uma literalmente era.
Uma literalmente guerreira. Então a gente tem muitos personagens fodas. A gente tem a Jurnee Smollett como a Letitia, a gente tem a Unjanu Ellis como a Hipólita, que é a tia do Tick, a gente tem a Yumi Mosako como a Ruby, que é a irmã da Letitia, e a Jada Harris como a Diana, ou Dee, né, para os íntimos, que é a filha da Hipólita e do tio George. E todas essas personagens, elas não estão ali só para apoiar a nossa protagonista, né? Elas têm os seus próprios arcos, as suas próprias lutas. E elas são muito, muito fodas. Elas... Quando eu falo guerreiras, não é só porque elas batalharam pra estar onde elas estão. Numa série que se passa dos anos 40, 50, onde já era difícil ser mulher. Ser mulher negra era pior ainda. Foda. Mas elas, literalmente, elas põem pra... Pra quebrar.
Pra quebrar. Elas... Mata cobra e mostra...
Exatamente. Elas lutam. E elas... Tem que sobreviver, porque o que acontece nesse universo Lovecraft Country? Não li o livro, mas basicamente assim. O Matt Ruff, que é um autor estadunidense, ele pegou assim. E se eu pegar os monstros Lovecraft, que era um maldito racista, e colocar numa história com um monte de gente preta?
Louco.
E foi o que ele fez. E ficou incrível.
E sabe qual é o mais louco da série? Que os monstros não é o que me dá mais medo, né? O horror não tá nos monstros, continua nas pessoas. O horror da série, de fato, continua no racismo. E eu acho isso loucura.
O que que é um monstro de outra dimensão quando eu tenho cidades que depois do anoitecer tu pode sair caçando pessoas negras?
É uma bosta.
Né? Então é uma série que é realmente muito incrível, ela trata muito dessa questão racial e a Misha Green, ela fez um trabalho muito bom, assim, de não só trazer as questões do livro, mas relacionar com a própria história negra estadunidense. Então vai ter várias referências ali que, pra tu pegar, não só de período histórico mesmo e de casos onde jovens negros foram linchados e mortos, mas até questões de referência trazendo arquétipos, estereótipos dos negros pra dentro da série, né? E como eu falei, essas personagens, elas têm os seus próprios arcos. Então a gente vai ter episódios focados em cada uma delas, onde vai ter, tipo, atuações absurdas. A gente tem um episódio com a Dee, que é a filha da Hipólita. E é um episódio que ela é perseguida o episódio inteiro por um arquétipo racista. E é, tipo, um terror absurdo, assim, tipo... Sabe, tu sente tudo que a personagem tá vivendo, é horrível.
É horrível, horrível.
Horrível, horrível. E horrível no mau sentido, mas dentro da série é... Isso torna a série ser tão boa, né?
Sim.
Então, assim, ó. Lovecraft Country é uma série que todo mundo devia assistir. Talvez tenha continuação, a gente não sabe, porque ela no IMDb ela tá como... Começou em 2020 e tracinho, ela não acabou ainda.
Não precisava.
Então, ela poderia ter acabado ali. Mas se continuar, eu não vou achar ruim. Porque tem um monte de série branca medíocre que continua.
Ah, justo.
E além dessas personagens, a gente tem ainda a Jamie Chung, que aparece como a Dia,
eu acho.
Dentro da série, que é uma personagem coreana, que é, também tem um episódio só dela muito foda, que ela também se relaciona com a história do Tick. E assim, ó, tudo nessa série... É perfeito. Eu não tenho nada pra falar mal.
É loucura.
Eu não preciso ler o livro, porque a série, pra mim, ela é...
E tem umas mudanças interessantes na série. Tipo, a personagem da Letitia na série é um homem no livro, né?
Não, não é ela.
Não, mas tem alguém que é uma mulher na série.
É a Cristina. A Cristina no livro, ela é um homem.
Ah, então. Essas mudanças eu acho muito bem-vindas. Tem uma carga muito boa de mulheres muito fodas na série. E eu acho que a série não teria sido tão bom se não tivessem elas como mulheres em si.
Tem até um momento que eles recebem um item do futuro, quando eles mexem numa máquina lá, e nesse item fala, traz uma informação de um personagem que tá vivo, que na nossa linha do tempo da série ele morreu.
Ah, sim!
E porque no livro ele não morre.
Sim, sim.
Então tem essa jogada.
E não era o personagem que... Ah, não, não. Sim, tá, lembrei.
Que na série ele morre, mas no livro não. Então tem essa jogada também que eu achei bem legal.
Muito, muito bom, vale a pena. Vale bastante
e,
pena.
Nossa, é uma série impecável, assim. E assim como o WandaVision teve essa expectativa de aguardar pelo próximo episódio, né?
Ah, isso
toda,
sempre é legal.
Toda semana.
Sempre só falando.
Agora não tem isso, mas, né, vai lá e assista todos os episódios.
Não vai ser ruim, vai continuar sendo uma experiência excelente.
Lovecraft Country é perfeita. Quando eu comecei a fazer isso, eu nem tinha lembrado. Mas tipo, pensando, ah, né, tem a Letitia, e daí tem a Tia Hipólita. E daí eu comecei a pensar, e tipo, o elenco é majoritariamente feminino.
Sim.
Né? A gente tem três homens.
Verdade, verdade. No elenco dos protagonistas tem três homens e...
45 mulheres.
Sim. Até os vilões, né?
Até os vilões, até. Que nem o Felipe falou, né, tem um personagem no livro que ela é um homem, na série ela é mulher, e ficou bem legal. E a atriz também tá super bem, que é a personagem da Cristina. E assistam Lovecraft Country.
Sim.
É uma série que já é mais conhecida, mas eu acho que vale a pena trazer também. Porque...
É, bem ou mal, é assistir só vai te trazer coisas boas.
Exatamente. Pra terminar, porque a gente já tá há bastante tempo falando de séries, mais dois tópicos. Um deles não é uma série específica, mas é uma atriz. A Regina King, que é uma atriz fantástica. Eu quis trazer especialmente duas séries delas, que são mais recentes, que é Watchmen, a série da HBO, que
Nossa.
Foi lançada em 2019, que é uma série que conta, eu não lembro quantos anos depois dos eventos de Watchmen, 30, 40 anos.
É por aí, bastante tempo.
Depois dos eventos do Gibi. E...
É importante isso, que pega os eventos do Gibi, não do filme.
Pega os eventos do Gibi, que eu não li, mas eu sei mais ou menos.
Mas não, a série não é bem didática, não. A série conta que tu já, pelo menos, saiba o que aconteceu no final.
Então ela vai seguir a partir dali, e ela é protagonizada pela Regina King, que é uma super-heroína, ou uma... Não uma super-heroína, porque o Watchmen não é heroína, não são heróis, né?
É uma vigilante.
É uma vigilante, que ela é muito foda. Ela é muito foda.
Nossa.
Ela leva a série nas costas. Não nas costas, porque a gente tem um elenco muito bom.
Não, mas ela pega, ela faz a mochilinha e põe todo mundo ali dentro.
Sério, ela tá... A Regina King, qualquer coisa que ela faça, vai ser perfeito. Mas em Watchmen, ela tá muito bem.
Muito,
muito,
foda,
muito,
muito
bem.
Muito
Nossa, é uma série incrível. Eu acho que mesmo se tu não leu o gibi, vale a pena assistir.
Vale.
Porque, né, ela vai contar... Ela vai trazer muita coisa do gibi, obviamente. Ela vai trazer personagens do gibi. Mas, assim como WandaVision, eu acho que dá pra assistir tranquilamente. Porque eu não li o gibi. Eu só vi o filme do Zack Snyder. Mas eu sei mais ou menos como acaba o gibi.
Só vi o filme do visionário diretor de 300?
Exatamente. Mas, assim, a estética é muito boa.
Eu
e a série, ela é feita pelo Damon Lindelof. Que é um cara que talvez vocês conheçam de Lost. Talvez vocês conheçam de Leftovers. Que são o quê? Duas das melhores séries já feitas. Leftovers, inclusive... Tem ótimas personagens femininas. Tem a Regina King em Leftovers também.
Tá tudo conectado. Tá
então,
tudo conectado.
Assistam Watchmen e assistam Leftovers. Mundinho Damon Lindelof aqui. E, nossa, a... Ai, Watchmen. É
Watchmen
bom.
É tudo de bom. Assistam Watchmen. Parei.
Sério.
Agora, pra não pensar assim, ele não é tão didático, mas com o tempo, mais pro final da série, a série te dá pista o suficiente pra te entender o que aconteceu no final do gibi. Então, assim, só que ela é bizarra pra caramba, todo episódio, assim. Eu acho que, eu imagino na sala dos escritores, assim, eles sentam e pensam, bom, ok, como é que a gente pode deixar o negócio mais louco possível? E aí, todo dia em que eles se encontram, eles pensam, ok, vamos pegar essa loucura da semana passada, vamos fazer vezes quatro. E todo episódio, a maluquice escala exponencialmente, assim, é insano.
E eu tava lembrando agora... Que, assim como Lovecraft Country, ela também conversa bastante com a história negra estadunidense, né? Já que a gente tem os protagonistas negros. E ela fala muito sobre Tulsa em 1900 e 29? Não. Tulsa nos anos 20, que teve um grande massacre negro lá, que é até hoje um dos maiores massacres dos Estados Unidos. E a história volta nisso, né? Tipo, esse acontecimento tem muito a ver com a narrativa da série. Inclusive, a série começa nisso.
Sim.
Né? Começa nesse momento histórico. E assim, ó...
E interessante, né, que apesar de todas as tretas fantásticas e loucas de mundo de super-herói que aconteceram na história do gibi, esse evento de Tulsa é o evento central da série. Assim, tudo que acontece na série, apesar dos acontecimentos do gibi, tudo gira em torno dos acontecimentos de Tulsa. Eu acho isso bem interessante.
É, e assim como o gibi, né, de Watchmen, é uma série altamente política, né?
Ah, sim.
Então...
Era muito bom as pessoas reclamando que o Watchmen... Ah, tá muito político o Watchmen. Tu leu o mesmo gibi, tu tem certeza... Tu sabe quem foi que escreveu o gibi. Tem uma noção.
Então, fica aí a dica. Se tu gostou de Lovecraft Country, assista o Watchmen, vice-versa. Se tu não assistiu nenhum dos dois, assista o Watchmen.
De qualquer jeito, vale a pena.
E, continuando no mundinho Regina King, tem uma série que não é tão comentada assim, que é uma série da Netflix, que se chama 7 Seconds, que eu assisti por recomendação da mãe do Pedro.
Olha só, um beijo, mãe do Pedro.
Um beijo, mãe do Pedro, um beijo, dona Dilane. E é uma série que ela também é muito dramática. Mas é, também vai trazer essa questão racial, vai trazer violência policial.
Ah, lembrei. Muito boa, muito boa.
E como, né, nada acontece, feijoada, se tu é branco. E é uma
se tu é branco, se tu é negro.
Como assim?
Nada acontece. Ah, tá, sim, nada acontece já. Desculpa, eu tô... Né, meu cérebro aqui deu uma congeladinha.
O Felipe, ele vem gravar podcast jogando no celular, então ele não presta atenção no que eu tô falando.
Mentira. Mentira não é. Mentira.
Então, 7 Seconds é uma série muito boa. Ela, eu acho que dá pra dizer que é uma minissérie, porque ela não teve continuação e eu acho que não vai ter. Mas, assim, é uma série que precisa de gatilho, porque tu vai passar raiva.
Vai passar raiva.
Mas tu vai passar raiva assistindo Watchmen e Lovecraft Country também. E ódio.
É que eu acho que 7 Seconds é uma raiva mais próxima, porque é um... É, assim, se passa no nosso mundo real, no nosso tempo, com uma trama mais próxima do que a gente consegue. Tipo assim, apesar de tudo, Lovecraft Country, tipo, se passa nos anos 40, e aí tem os monstros Lovecraftianos, e aí em Watchmen é um futuro distópico. Não me distópico, mas é um futuro depois do gibi. Mas 7 Seconds é uma coisa muito mais próxima da nossa realidade. E aí, comigo pessoalmente foi assim: eu fiquei muito mais incomodado e irritado com 7 Seconds por ser mais. Não bem relacionável, mas é uma coisa mais próxima do mundo real e a gente consegue entender um pouco mais essa dor.
Eu acho que não. Eu acho que se tu é negro, tu entende a dor de Watchmen e de Lovecraft Country igual.
Justo.
Porque todas as séries, por mais que elas tenham... Aliás, 7 Seconds não tem elementos fantasiosos, né? Mas por mais que Lovecraft Country e Watchmen tenham elementos fantasiosos, é uma série que fala sobre racismo, uma série,
sim,
que fala sobre, né,
o
genocídio negro.
Disso.
E 7 Seconds também vai trazer um pouco disso. Assistam também.
Assistam.
É uma série que foi pouco falada. E, né, essas duas últimas são minisséries, dá pra assistir... Não sei se no final de semana, porque são pesadas demais, mas dá pra tu assistir com um pouco mais de tranquilidade, assim. Não, elas não vão pra lugar nenhum, elas não vão ter continuação que tu precisa assistir correndo. Mas fica aí a recomendação. Tá, e agora eu vou terminar, eu juro.
Será que vai?
Porque eu vou falar de outra grande mulher do audiovisual, dessa vez uma mulher que tá por trás das câmeras, que se chama Shonda Rhimes. Shonda Rhimes, eu amo a Shonda Rhimes. E ela criou algumas das maiores séries que a gente tem hoje.
Shonda Rhimes controla um cartel de televisão, praticamente.
Que, pra quem não conhece, Shonda Rhimes é a responsável por ter criado Grey's Anatomy, né? Há 17 temporadas atrás. E, além disso, agora ela tem uma produtora. Agora não, né? Já faz um tempo ela tem a Shondaland. E a Shondaland foi criando outras séries, né? Então, depois de Grey's Anatomy, a gente teve aí os spin-offs de Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, que é uma série médica, que provavelmente já conhece, mas que tem ótimas personagens femininas também. Que vale a pena assistir, né? Christina Yang tá aqui em nossos corações.
Beijo, Christina Yang. Onde quer que você esteja.
Kelly Torres também, que está nos nossos corações. Ícone bissexual aí, né? pra muita gente. Então, tem ótimos personagens, né? E 17 temporadas, né? Pra quem quer encarar essa, tem aí bastante coisa pra assistir. Depois, a Shonda criou Scandal, que também é uma série que vai trazer uma personagem... Não uma só, né? Tipo, a gente tem a protagonista super forte, mas a gente tem várias mulheres também que são bastante importantes. Que já é uma série mais puxada pra parte de... Um pouco de advocacia, um pouco de política estadunidense, porque eles lidam diretamente ali com a Casa Branca. E a gente tem a Olivia Pope, que é interpretada pela Kerry Washington, que ela é uma fixer. Ela resolve problemas, tipo, ela vem da advocacia, mas ela tem uma empresa, que é a Olivia Pope and Associates, e ela resolve problemas. Então, tu fala, sei lá, tu acordou e a tua namorada tá morta do teu lado, tu vai lá na Olivia e fala, Olivia... Não matei minha namorada. Me ajuda a resolver isso.
Ela resolve brabas.
Ela resolve brabas. Ou qualquer coisa, sei lá. Estão me acusando de alguma coisa. E daí, tá, tu vai lá pagar um dinheirinho e a Olivia vai te ajudar.
Um dinheirinho? Eu não vi a série, mas imagina. Não seja um simples dinheirinho aí. Tu paga... Tua vida, tu pega todo o teu patrimônio e dá pra ela.
Tem um personagem que ele é bem importante. Que ele precisou da ajuda da Olivia na segunda temporada. E... Só que a Olivia já ferrou ele várias vezes. E aí ele fala assim, ah, eu vou te pagar porque eu não quero mais que tu me ajude, já que se eu tô nessa merda com a tua. E daí ela fala assim, tu não poderia me pagar. Tipo, tu não tem cacife pra me pagar.
Rapaz, botou num lugarzinho.
Assim, estou indicando Scandal porque eu sei que é uma série bastante adorada e porque a gente tem a Olivia Pope, que é um grande ícone. Mas eu comecei a série há pouco. Esse ano ainda, eu tô na segunda temporada, ela tem 7 temporadas. Então, assim, se a série azedar no meio do caminho, não sei, porque eu tô no começo. Então, não me xingue. Ah, o final da série é uma merda. Não cheguei lá ainda, gente, calma.
Segura alto.
Mas uma série que eu já cheguei no final é uma outra série da Shonda. Aliás, não é da Shonda, ela é produtora. E é uma série que foi feita dentro da Shondaland. Mas é uma série que foi criada pelo Peter Novak, que é How to Get Away with Murder. Ou, não sei a tradução oficial.
Como se livrar de um assassinato?
É porque tem várias traduções oficiais. Mesmo na Netflix tem várias traduções oficiais. Como se livrar de assassinato, ou... Ah, sei lá.
Como limpar tua barra.
Como limpar tua barra. E é uma série bem dramática. A gente vai ter a Annelise Keating, interpretada pela Viola Davis também, que é perfeita em tudo que ela faz. E ela é uma professora de direito... E ela dá aula How to Get Away with Murder. Então, ela vai ter esse grupo de alunos que vai trabalhar junto com ela. Só que, obviamente, a série vai descambar pra um desgraçamento absurdo. Vai morrer gente, eles vão ter que resolver. E aí as pessoas vão ficar com consciência pesada. E biriri, biriri, biriri. E é uma série que, assim, ó... Como várias coisas que a Shonda tem ouvido, é uma novela. E eu gosto de novela. Então, eu amo. Tem gente que desistiu de How to Get Away with Murder porque falava que a trama ficava se repetindo. E, particularmente, eu gosto. Porque, assim, meio que as temporadas, elas seguem meio que o mesmo fluxo, assim, de causa e efeito. E eu gosto. Pra mim, põe a Viola Davis ali, eu vou ficar aplaudindo até o final. E a gente tem, tipo, um elenco muito bom. Ótimas personagens femininas também. Annelise Keating, que também é um ícone bissexual.
Verdade.
Então, são séries que todo mundo já conhece, mas eu acho que eu preciso indicar mesmo assim.
Vale a pena.
E agora eu só vou citar nomes, porque eu já me estendi demais, mas outras séries com personagens femininas fortes e legais e fodas são Anne with an E, da Netflix, que já acabou, e a gente vai ter uma personagem criança que é adotada por dois irmãos idosinhos, e daí ela é uma criança cheia de imaginação, e ela vai conquistar o mundo com a sua imaginação.
Muito
a gente tem Derry Girls, que é uma série irlandesa que tá na Netflix também.
Fantástica.
Que é uma série fantástica, que é uma série... Você queria uma série de comédia? Derry Girls é uma série de comédia. Se passa na Irlanda, a Irlanda lá brigando entre si, lá nos anos 90, naquela treta toda de Irlanda do Norte e... Irlanda, Derry fica na Irlanda do Norte, então vai ter um ótimo sotaque e um monte de personagem muito divertida, principalmente a Nicola Coughlan, que é meu xodozinho.
E eu diria que essa série, não sei porquê, não sei explicar, mas ela me passa um espírito punk. Eu gosto desse espírito punk da série.
Tem uma alma punk.
Tem uma alma punk. Que é adolescente chutando o pau da barraca, fazendo merda e querendo ser rebelde.
Altas confusões.
Altas confusões.
Jane the Virgin, que é realmente uma novela. Uma série que tem protagonistas latinas. E é muito vibe novela, ela se inspira muito em novela. A gente tem um narrador dramático. E como o nome já diz, a gente tem a Jane, que um dia vai fazer um Papa Nicolau. A médica dela tava meio bêbada e inseminou ela sem querer. Com o esperma do próprio irmão. Não o irmão da Jane, o irmão da ginecologista. Então, né, ela nunca transou na vida, mas ela está o quê? Com um bebê dentro do seu ventre.
A prenha.
E todas as mulheres de Jane the Virgin são muito boas, mesmo as vilãs que...
E é quase só mulher, né? Eu parando de pensar, tem que 3, 4 homens. E um deles, inclusive, é maravilhoso, lindo, perfeito.
Rogelio de la Vega.
Rogelio de la Vega é melhor. Nossa, putz, eu tenho vontade de rever só pelo Rogelio.
Porque assim como... WandaVision, o Felipe começou a ver Jane the Virgin no meio da série. Então, ele não viu como a Jane... Ele não viu nem como a Jane... Não, tu viu como
eu,
a Jane ficou
vi,
grávida.
Eu revi o início.
Voltou pra ver o começo. Mas é uma série muito boa. A gente tem uma dinâmica bem legal de 3 gerações. Mãe, vó, mãe e filha. No caso, a Jane é a filha. Então, tem a avó dela que veio... Ai, eu não lembro agora se ela veio... Acho que ela veio da Colômbia.
Eu acho que é Colômbia.
Ela foi da Colômbia com o marido para os Estados Unidos e para tentar uma vida nova, né? Como muitos vão atrás. E aí ela tem a Xiomara. Xiomara que é a filha dela. E a Xiomara teve o quê? A Jane quando ela era adolescente, né? Então, às vezes a Jane tem que ser mãe da própria mãe. E agora, né? Vivendo esse momento onde ela tá... Onde ela é virgem e está grávida. E ela tem um namorado também, né? Tem o Michael, que é um personagem muito fofo.
Pena que é policial.
É, a gente passa esse pano. Esse pano eu passo.
É que o Michael é fofo. Michael pode.
E pra finalizar, da HBO, Big Little Lies, que tem um elenco incrível. Temos a Laura Dern, a gente tem a Zoe Kravitz, a gente tem a guriazinha do Divergente, Shailene Woodley, que eu nunca tinha assistido esses Divergente e Convergente, não sei o quê. Mas a gente tem um preconceito, né? Com essas atrizes que fazem esse tipo de filme. Mas aí tu vai ver ela em Big Little Lies e ela, nossa, é uma atriz incrível.
Eu tenho um preconceito. Não é nem preconceito, é um conceito formado com a atriz do Jogos Horários, que eu não lembro dela. Que ela fez a...
Tá, mas é que ela não é uma pessoa legal.
Pois é.
Mas Big Little Lies é muito bom. Assistam, tem 2 temporadas. Segunda temporada tem até Meryl Streep.
Eita.
E daí... E mais 2 atrizes que eu esqueci de falar, tem a... Então vamos de novo. Temos a Laura Dern, temos a Zoe Kravitz, temos a Shailene Woodley, a Nicole Kidman e a Reese Witherspoon. São as nossas 5 protagonistas.
E a Diabo Veste Prada.
E a Diabo Veste Prada, que é na segunda temporada.
Ah, bom.
Mas é uma série também que vai abordar abuso, né? E essas mulheres se... aproximando por causa disso, né? Pra se proteger. Sim. Tu não viu, né? Big Little Lies.
Tu olha pra mim e fala, né? Assim, eu não sei, eu não vi essa série.
Mas, sério, Big Little Lies é muito bom. Então, como a gente se empolgou um pouquinho demais falando sobre séries, e esse podcast já tá com quase 1 hora, a gente vai fazer o seguinte. A conversa sobre... filmes com personagens femininas fortes vai continuar lá no blog. Eu vou fazer um post com as minhas indicações de filmes. E os demais temas que vocês pediram lá na caixinha vão ser falados no podcast, mas mais pra frente. Então eu vou convidar o Felipe mais uma vez. Tem que ver um horário que ele vai ter na agenda dele pra vir falar comigo sobre os outros itens que vocês pediram.
É um deboche também.
E daí a gente continua dando essas dicas. Acabou que esse podcast não intencionalmente virou um podcast sobre séries com personagens femininas fortes.
O que não é ruim.
O que não é ruim, é muito bom. E obrigada, Gabi, por pedir esse tema.
Beijo.
E também lá no blog eu vou fazer a sugestão de outra Gabi, que é a Gabi Souza, que pediu pra eu trazer livros teen escritos por mulheres. E esse post também, e esse assunto também vai virar um post lá no blog. Então, quando esse episódio sair, vão ter esses dois posts publicados. Post com filmes com personagens femininas fortes, que eu estou bem ansiosa. Porque eu quero muito dessas dicas. Alguns filmes talvez vocês já conheçam, mas eu trouxe alguns que eu assisti no último ano, ano e meio. E os livros teen, escritos por mulheres. Mas então é isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido esse episódio até aqui. Se vocês gostaram dessas dicas, podem comentar nas redes sociais, podem comentar lá no post do blog, que eu vou fazer pra listar todas essas dicas de série direitinho, dizer onde vocês podem assistir. E indiquem pra alguém esse podcast, né? Indica pra alguém que nunca ouviu o podcast antes, indica pra pessoas que já gostam de podcasts e que vocês acham que podem ou gostar do Vórtice ou gostar desse tema. Porque é bem difícil produzir conteúdo hoje em dia, ainda mais não ganhando nada por isso, né? Sim. Então, se vocês gostam do Vórtice, ajudem ele a crescer, indiquem pra alguém. E muito obrigada por ouvir até aqui, muito obrigada por continuar ouvindo o podcast. É bem importante pra mim ter esse retorno de vocês. E é isso. Felipe?
Muito obrigado, Jenny, pela oportunidade. Não, é sério, tu tá rindo, mas eu tô falando sério, a oportunidade de poder gravar contigo de novo. Obrigado pro pessoal que tá ouvindo. E comentem, compartilhem, comentem, nem que seja pra botar um emoji aplaudindo, porque engajamento é sempre bom. Engajamento é difícil de conseguir, engajamento orgânico. Então, ajudem seus amiguinha que produz conteúdo independente, que ainda não ganha nada por isso. Vamos contribuir aí, da maneira que dá.
Então é isso, beijinhos.
Beijo.
E até a próxima.
Tchau.
We're on the edge of greatness, turning darkness to light. We're right beside you, ready to fight. We're gonna win in the end. We must be strong and we must be. We gotta fight, we beat our strength, and we have another way to go. Oh, oh, we must be strong.
Xirra e as princesas do poder.